Senhor presidente, eu hoje tomei uma aula aqui com a equipe da taquigrafia. Eu perguntava aqui como é que fazia esse trabalho e como é que elas acompanhavam os que falam ligeiros. E elas diziam a quantidade de palavras, de letras que tem que ter de cada vez para que pudessem acompanhar. E eu fui enquadrado aqui nos que falam rápido demais. Creio que como mais alguns, então eu vou tentar agora me disciplinar para facilitar o trabalho delas. Eu quero saudar aqui meu querido presidente Wilson Santiago, senhoras, senhores senadores, os que fazem essa casa, povo do Brasil, do meu Nordeste, do meu Piauí. O tema que trago hoje, para minha alegria, é em seguida o mesmo tema que foi abordado aqui ainda há pouco pelo senador Valdemir Mocca e pela senadora Ana Amélia. Eu diria que, se a gente separar hoje os 10 grandes desafios da humanidade para este século, nós vamos encontrar temas como esse da mudança climática, dos direitos humanos, mas certamente, entre os 10, nós vamos ter que tratar sobre esse desafio da humanidade na área da dependência química. E eu quero aqui, além de tratar da audiência de hoje, com o Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital, Associação Médica Brasileira, Dr. José Luiz Gomes, Dr. Emanuel Cavalcante, Associação Brasileira de Psiquiatria, o brilhante trabalho voluntário, sacerdotal, do Frei Hans Stapel e do Padre Haroldo, da Fundação Fazenda Esperança e da Fundação Instituto Padre Haroldo, eu acho que é algo que é uma escola de aprendizado para o que a gente quer atingir. Mas eu quero começar, senhor presidente, dando uma notícia boa. Eu estive esses dias em São Paulo por outra razão, e ali em São Paulo eu tive uma oportunidade de visitar cientistas da Universidade Federal de São Paulo. E destaco aqui um diálogo com o Dr. Ronaldo Laranjeira, um dos maiores especialistas nessa área da dependência química, eu diria, do mundo, orgulhosamente, pelo Brasil. E ali eu quero começar dando uma boa notícia. Eu perguntava para eles, meu querido pai, reconhecido cientificamente, que lugar do mundo pode ser considerado um modelo para essa área da dependência química? Onde que a gente teve sucesso? E eles falam de que realmente é um aprendizado no mundo inteiro. Mas destacaram um país, a Suécia. A Suécia. E tive o cuidado de buscar dialogar também com um representante desse país. A Suécia começou um trabalho há aproximadamente 30 anos atrás, por volta de 1980. E agora, 3 décadas depois, colhe bons frutos. É o país que menos tem dependentes químicos. De todas as dependências, dependentes do álcool, dependentes do crack, dependentes da cocaína, da maconha, enfim, de todas as drogas, inclusive do cigarro, que é interessante. E a partir daí, eu quis ouvir dos cientistas o que é que foi feito, o que é que fizeram. Veja, primeiro, coisas aparentemente óbvias, senador Suplicy. Eles tiveram uma preocupação de investir naquilo que a ciência atesta, mas reconhecendo exatamente isso que a gente tratou hoje, senadora Ana Amélia. Eu fiquei feliz em ouvir de alguém com 83 anos, como o padre Haroldo, ou com mais ou menos a mesma idade como o Frei Hans, pessoas que dedicaram praticamente a vida inteira a cuidar das pessoas mais necessitadas, e que ali diziam, olha, é preciso, nesse ponto, olhar o ser humano precisando de um tratamento integral. Tem que tratar do corpo, tem que tratar do físico, tem que tratar da mente e tem que tratar do espírito. Se não fizer essas três coisas, não é possível ter solução. E veja, eu estou falando de alguém, seu presidente, que testemunhou mais de 20 mil pessoas no Brasil e pessoas que vieram de outros países, como a Rússia, enfim. Pessoas dos mais diferentes credos, estou falando de mais de 20 mil pessoas que foram tratados das mais diferentes dependências químicas, do álcool, do crack, da cocaína, da maconha, enfim, de um conjunto de outras drogas. Então, isso nos remete para uma reflexão. Qual é o lado bom que eu vejo nisso? Tem uma luz no final do túnel. Se num país como a Suécia nós estamos tendo sucesso, se dentro do Brasil tem entidades de sucesso, então a gente tem chance. Eu vou dizer uma frase que eu tenho escutado muito nos últimos dias nesse debate. A gente só precisa colocar o Brasil no rumo certo. Eu vou usar uma frase ainda que eu acho que é mais simbólica. Se nós estamos querendo ir para o sul, mas na hora de sair em direção ao sul, a gente pega o rumo do norte, é claro que nós não vamos chegar no sul. É como se o Brasil estivesse caminhando por outro rumo que não aquele que precisa caminhar. Então, meu querido deputado Paim, a gente precisa, a partir do parlamento brasileiro, fazer a nossa parte. Não é uma coisa que se resolve só no Senado. Eu vou além, pela experiência da Suécia. Não é uma coisa que se faz em curto tempo. Se o Brasil hoje tomar a decisão de que vai andar no rumo certo nessa área, nós vamos levar ainda um bom tempo para poder alcançar esses resultados. E eu quero concluir sobre esses resultados da Suécia com o mais impressionante. O povo da Suécia está com a expectativa de que a próxima geração não vai ter dependente químico. A próxima geração não vai ter dependente químico. Então veja, o que que eles fizeram? Cuidaram de trabalhar de forma integrada. Cuidaram de tratar droga como droga. Se é droga, não tem propaganda. Ninguém faz propaganda de veneno. Ninguém faz propaganda, não é, do que mata. Não é possível, não é aceitável isso. Segundo, se fez regras claras. Eles sabem que a maior incidência da dependência é até uma determinada idade. Então, lá há uma proibição de comercialização de drogas, de qualquer forma, para pessoas com até 21 anos. Mais ainda, criaram uma rede, como um programa público, integrando com a sociedade, que envolveu a família, as escolas, enfim, um conjunto de atores. Investiram na pesquisa, na ciência, mas investiram levando em conta isso que a gente ouviu hoje. É preciso trabalhar a cura de uma doença, como qualquer doença, no corpo, na mente, mas também no espírito. É preciso dar um sentido à vida, é preciso conscientizar. E eu digo isso para compreender, de forma muito simples, senhor presidente, é o caminho que eles trilharam. Primeiro, não adianta só eu querer que as escolas preparem isso, se a gente não tem pessoas lá na escola preparado para isso. Tenta imaginar o que que significa a gente qualificar professores, qualificar estudantes, inclusive lideranças jovens, para ser multiplicadores dentro dos seus colegas da mesma geração. Eu cito um exemplo do que eu quero dizer, senador Paim, nesse campo da juventude. Eu, a minha geração, curtia os Beatles, Roberto Carlos, Rolling Stones, sei lá.
A do meu pai, curtia Nelson Gonçalves, não é? Silvio Caldas, sei lá quem. Então, há uma mudança. Em cada geração, há uma mudança. A geração dos, não é, dos nossos filhos é diferente. Curtem o hip hop, curtem outros tipos de músicas, não é? Que são, inclusive, mais recentes. É claro que alguns curtem aquela musicalidade que ultrapassa gerações. Mas eu quero dizer com isso que nada melhor do que preparar um jovem para que ele transmita para a sua geração esse conceito, não é, de conhecimento sobre a dependência química. Então veja, a gente faz uma propaganda, não ao crack, bota uma caveira, bota, isso não funciona coisa nenhuma, está comprovado cientificamente. A gente trabalha muito do ponto de vista negativo, da proibição, enfim. E na verdade, a gente precisa trabalhar uma conscientização de modo mais firme. Eu quero concluir com essas palavras, senhor presidente, que hoje, na reunião, nós tivemos a oportunidade de lidar sobre o tema de modo a incluir uma parte das organizações não governamentais e do outro com a ciência. E foi para mim um momento maravilhoso ver ali a ciência reconhecer, ali através das entidades dos médicos, dos psiquiatras, que precisam da área da espiritualidade. Não quer dizer que alguém, ao entrar na Fundação Esperança, que é vinculada à Igreja Católica, que ele vai ter que virar um católico. Mas é preciso entender que o amor cura, entender que determinados conceitos na vida fazem a transformação. Ao mesmo tempo, não é porque alguém entra na CREMV, uma entidade lá do Paraná ligada aos evangélicos, que vão ter que se aderir aos evangélicos, não. Mas os pastores, as pessoas que ali atuam, respeitam a religiosidade. Não é para uma adesão à sua igreja, mas é preciso que ele tenha, encontre sentido para a vida. Essas pessoas caíram no mundo da droga, da dependência, porque faltou, teve um vazio na sua vida. Ele tem que encontrar sentido para a sua vida. Então ali eu acho que a gente começa a encontrar, senador Suplicy, o caminho. E eu acho que a gente vai ter que construir isso. E vamos ter que convencer o nosso governo a fazer o Brasil entrar no caminho correto. Eu sou da base do governo, defendo o governo, mas nós estamos no caminho errado nesse campo. A gente tem que ir para o caminho correto. Permita. Se não for, nós vamos daqui a 30 anos ficar olhando para a Suécia, num outro estágio, outros países num outro estágio, e a gente num estágio atrasado. Concedo, se o presidente me permitir, com o maior prazer, senador Suplicy.
Sobretudo, cumprimentá-lo, senador Wellington Dias, assim como ao senador Malca, a senadora Ana Amélia e todos que participaram hoje do diálogo tão produtivo que a comissão, que a subcomissão sobre os efeitos do crack e de outras drogas trabalhou com depoimentos de grande significado. Não pude participar todo o tempo por excesso de atividades que temos, mas eu pude perceber, inclusive pelos depoimentos de Vossa Excelência agora, quão produtivo e relevante foi o debate. Meus parabéns a todos que estão participando desta subcomissão.
Eu quero agradecer e agradecer a toda a equipe, e encerrar, senhor presidente, dizendo, veja, nós temos que criar um sistema, nós temos que criar uma rede, nós temos que atuar na prevenção, temos que atuar no tratamento, temos que atuar na reinserção social. Nós precisamos ter coragem de tomar aqui medidas públicas que o Brasil tem que fazer. Ou vai ser essa geração que está hoje aqui no Senado ou na Câmara, ou outra vai ter que fazer. Eu espero que seja a nossa. Muito obrigado.